Olá, seguidores de Saitama, o Tio Bruce está de volta para mais um episódio de Mil Anos de Dor, o seu podcast sobre anime e cultura japonesa. Sejam muito bem-vindos, hoje comigo eu tenho o nosso convidado de todo dia, o cara que é host comigo, Fred do canal Anime Whatever.
O convidado que é host, Daniel, todo dia com uma pérola diferente. Salve nação, fala galera, tamo aqui mais uma vez e cara, mais um episódio maravilhoso, mano, mais um episódio lindo e insano, Daniel vai falar mais pra vocês. É um prazer estar aqui novamente, lembrando, estamos em várias plataformas, tudo na descrição, mano, é no Spotify, nesse negócio de Apple, negócio do Google, negócio de... É tudo. Não manjo? Não manjo. Mas é tudo. Spotify e tudo mais. Primeiro aqui no YouTube, depois a gente vai colocando nas outras plataformas. Tamo junto pra mais um episódio insano do Mil Anos de Dor Podcast.
É isso aí, galera. Onde vocês procurarem, nós estaremos lá. E hoje, como vocês gostaram muito dos especiais de dublagem que a gente tá fazendo aqui, a gente trouxe uma convidada muito especial. Uma das minhas personagens favoritas, né? Ela não é uma personagem, mas que dubla minha personagem favorita, de One Punch Man. E também trabalhou em Dragon Ball. Ela também tá na dublagem desde muito cedo. Ela vai falar um pouco da história dela pra gente. As redes sociais dela estão aí na tela, então sigam ela. Se apresenta aí pra gente, Flora.
Oiê, eu sou a Flora Paulita, sou dubladora, diretora de dublagem, atriz e tudo que a gente tem que ser aí, né?
Tudo que pedem, né?
Tudo que a gente precisa ser, exatamente.
É isso aí.
A Flora, que também tá com um canal no YouTube, um canal muito show. Em breve, um dia eu apresentarei no canal da Flora junto com ela. Estarei lá. Quando passar esse momento conturbado aqui, ó, eu estou me convidando e eu vou estar no canal da Flora. Mas, Flora, a gente tá dando uma procura, né? A gente tava estudando você e tal. E a gente viu que você tem uma irmã que também é dubladora. E você começou muito cedo. Tanto é que você já é, tipo, diretora de dublagem. E você é bem nova, assim, né? Como que foi que você entrou na dublagem? Quando você entrou, você já tinha alguém da tua família que já era dubladora? Alguém incentivou? Como que foi essa jornada aí?
Eu entrei na dublagem com 8 anos, né? Esse ano eu completei 18 anos de dublagem. E não, a gente não tem ninguém na família, exceto uma outra. Mas a gente entrou junto, então acho que não conta muito bem, né? É como se a gente tivesse alguém antes. A minha irmã é a Agatha Paulita, também é dubladora, também é diretora de dublagem. Na verdade, a gente entrou na dublagem por causa da minha mãe, que queria ser dubladora. A minha mãe é atriz e ela tinha o grande sonho de trabalhar com dublagem e ela foi atrás de curso pra ela. Só que na época era um mercado muito mais fechado do que ele é hoje. Então, ela só achou curso infantil, porque eles meio que davam, tipo, um curso por ano e o curso adulto já tinha ido. E ela perguntou se a gente queria fazer. No começo, a minha irmã ficou muito mais animada, muito mais empolgada com a ideia do que eu, mas eu acabei topando também. Acabou que virou minha profissão e eu tô nisso há 18 anos já.
Caraca.
Oh, é impressionante. Parece que todo dublador que a gente troca ideia é assim, eu tava lá, aí rolou uma coisa que eu... hoje eu tô dublando. Tipo, é muito legal, cara, muito legal. Acabou tomando gosto, né?
Cara, isso é muito legal. Fred, sabe o que me deixa mais chocado nisso, cara? Porque a gente vê, a gente conversa com os dubladores, todo mundo começa muito cedo, né? Os caras seguem carreira, tudo.
Exatamente.
Muito incrível.
Sim.
E a gente aqui no YouTube, a gente não faz a menor ideia do que tá fazendo da vida até hoje, né? O Fred com 60 anos nas costas, eu com 25 e ninguém faz ideia do que tá fazendo. Eu admiro muito vocês.
Eu com 30 anos de idade buscando razão da minha existência. É isso, fazer o quê?
Mas eu também não faço muita ideia não, viu, pessoal? Eu só tô vivendo. Só tô fazendo. Só tá indo.
Tá fluindo? Tá dando certo, é consequência.
Exatamente.
Né? Tá ralando e tá fluindo.
Exatamente.
Aí é massa, pô.
Muito bom. E eu tava procurando também, você e a sua irmã, vocês já trabalharam juntas em alguns desenhos animados, né? Vocês já se encontraram dentro da dublagem. Né?
A gente já se encontrou algumas vezes já.
Nossa, pode crer.
Foi mais de uma, então.
Foram várias vezes. Lembrar, assim, de cabeça é difícil, mas teve o Pokémon que ficou bem marcado, né? Eu fiz algumas participações na temporada que a Agatha dublou, que ela fazia a Iris. A gente fez também Descendentes da Disney, que ela faz a Audrey, eu faço a Ivy. Eu já dirigi ela em algumas produções, ela também já me dirigiu em algumas produções e assim.
Nossa,
vai,
que
né?
Doideira.
Não, isso deve ser muito bom, né? Porque quando é sua irmã que tá do outro lado, acho que você tem total liberdade de falar, para o que você tá fazendo e faz essa merda direito, né? Tipo, deve ser muito bom, né? Deve dar um alívio na alma, né?
Que isso?
Eu acho legal, assim, eu acho que como eu comecei na dublagem muito criança, eu meio que tenho uma relação de família com todos os dubladores, praticamente, né? Então, eu trato o Carlos Campanile como se ele fosse meu avô, eu trato a Cecília Lemes como se ela fosse minha tia, o Wellington Lima é quase como se fosse um segundo pai pra mim.
Porque você tá desde novinha ali com todo mundo.
Exatamente.
Aí virou tipo uma grande família.
É, e a dublagem é uma grande família, né? Porque você encontra essas pessoas todos os dias. Então, mesmo que hoje eu saia do estúdio onde eu tô dirigindo, dirigindo e vá dirigir em outro estúdio, eu vou continuar trabalhando com as mesmas pessoas, não vai mudar o meu ciclo social dentro do trabalho. Então é impossível falar que não é uma família, é uma grande, uma gigantesca família.
Cara, muito legal, muito legal. E não é a primeira que fala coisas parecidas com isso,
com
né?
Com certeza, isso é muito legal.
A galera sempre costuma comentar alguma coisa assim mesmo.
Uhum.
Sim, isso é muito legal. A gente vê que, tipo, vocês são muito unidos mesmo. Até porque quando a gente tá estudando as pautas, tudo, a gente vai olhar as redes sociais de vocês, vocês sempre estão se seguindo. Tipo, dá pra ver que a galera da dublagem é mesmo muito unida. Diferente do que acontece aqui na nossa plataforma maravilhosa, onde é uma briga de vaidade, todo mundo se odeia. Eu mesmo não gosto do Fred, tô gravando aqui.
Mas isso é o que mais tem.
Tô gravando aqui porque é vantajoso, vale a pena, né?
Mas não se enganem, viu?
Ah, vamos fazer esse collab aleatório aqui.
É, não se enganem, porque como a gente tá tratando de seres humanos, e a gente tá tratando de seres humanos artistas, existe uma vaidade muito grande. Então eu acho que é óbvio, como toda profissão e todo meio, existe um pouco de política ali pra você tá junto das pessoas, mas, assim, não é todo mundo que se dá bem, não.
Ah, não é bem assim, não.
Não é bem assim.
Ah, não, isso aí acontece.
Tá bom, então até que é normal. Ô, Flora, deixa eu te falar, você dublou a Caulifla, que foi, tipo, a primeira mulher a se transformar em Super Saiyajin, sim. Ela tem uma representatividade muito grande dentro dos animes. Dragon Ball é facilmente a maior franquia de anime, assim, não tô falando que é a melhor, Naruto é melhor, mas enfim, vamos continuar.
Você tá falando de maior, ela é a maior do Ocidente, ela é a que trouxe os animes do Oriente pro Ocidente, ela fez os animes crescer do nosso lado aqui. O Dragon Ball é gigante.
Eu tô falando de números, e então eu posso falar até pela minha noiva, que ela cresceu vendo Dragon Ball, ela gosta muito, mas faltava realmente uma personagem em Dragon Ball, tinha Android 18, mas você viu os Super Saiyajins, eles eram seres supremos assim, e não tinha uma mulher. E você foi a primeira mulher de Dragon Ball, cara, a ser Super Saiyajin.
Eu fui a primeira. Posso dizer que a Samira Fernandes também junto comigo, né? Se não tem a Samira, não tem a fusão. Então a gente também, a Samira é uma grande participante aí desse meu mérito dentro dos animes.
Isso daqui eu queria perguntar pra todo mundo, mas ninguém tinha dublado Dragon Ball. Eu acompanho Dragon Ball desde muito pequeno, então é uma curiosidade minha grande, assim, em relação à dublagem. Dublar um personagem em Dragon Ball, que eles nem gritam, né? Eles nem gritam. Aqui o mano acaba com a sua voz, gente.
Destrói. Eu saía das gravações da Caulifla, parecia que eu tinha sido atropelada por 5 caminhões do Anime Friends. É muito cansativo, é grita demais, é muito difícil de dublar coisa em idioma japonês, a boca é muito diferente do que a gente tá acostumado a fazer, as palavras parece que a métrica não encaixa nada com nada. E, cara, pra fazer fusão, então, era muito mais difícil. Eu não sabia o que era pior, gravar antes da Samira ou gravar depois da Samira. Porque tinha que ficar exatamente em cima.
A sincronia perfeita, né?
Eu não sei dizer o que era pior.
Ah, a fusão que você fala é quando a fusão já tá pronta.
É, quando ela, a Caulifla e a Kale tão juntas.
E tem que falar junto.
Tem que falar junto, exatamente.
Nossa, é verdade. Eu nunca tinha parado nem pra raciocinar isso.
Ah, cara. Vocês não gravam separado? Vocês estão lado a lado no estúdio?
A gente grava separado. Cada sílaba tem que ficar exatamente igual a da outra.
Nossa, cara.
Nossa, deve ser...
Deve ser uma loucura, mano.
E é no berro, né? Então não é aquela fala que se você errar, ah, tudo bem, eu faço de novo porque é confortável. Não, porque é muito berrado. É tudo muito gritado. E tem aqueles gritos gigantescos, aquela coisa gigante, aqueles... Oh, imensos,
nossa,
assim.
Nossa senhora.
Nossa, eu queria pegar toda a raiva dela e descontar no Wendell, assim, no corredor. Eu encontrava ele e falava, nossa, que raiva, eu odeio o Goku.
Ele é o que mais grita. Ele já tá acostumado.
Não, é, se não tivesse Goku, não tinha Caulifla gritando. Então é isso que dá mais raiva.
É, mano, tudo seguindo esse raio.
Putz, eu nunca tinha parado pra pensar. Que legal que você comentou isso, porque não tava na pauta. Nossa, a parte da fusão deve ter dado um trampo desgramado. E o diretor era o Wendell na ocasião?
Não, na verdade, quem dirigiu o Dragon Ball Super foi o Wellington Lima, né? Que faz a voz do Majin Buu. Quem foi o diretor do Dragon Ball Super foi o El. Ele me dirigiu na maior parte dos episódios. Em alguns episódios, a Úrsula também acabou me dirigindo. Acho que por eles estarem com muita coisa, vi muito episódio ao mesmo tempo. Aí o El que assistia, revisava. Mas a Úrsula que cuidava da direção no estúdio. Mas ela deve ter dirigido um bloco, dois no máximo, assim. A maior parte foi mesmo o El que me dirigiu.
Muito legal ouvir isso da direção dos bastidores. E recentemente a gente viu que também você dublou em One Punch Man a Tatsumaki, que é uma das personagens mais queridas, assim. E você foi bastante elogiada pelo trabalho. Inclusive tem o nosso querido Anishonen, que ele é amigo nosso aí do YouTube. Ele falou que toda a cena tua ele rachava de dar risada. Eu queria saber, qual que você sentiu que te deu mais uma aproximação, assim, com o público otaku? Foi a Caulifla? Foi a Tatsumaki? Da onde que veio essa ligação, assim?
Eu acho que quem trouxe uma maior aproximação com o público de anime foi a Arya do Cavaleiros do Zodíaco. Não foi nenhuma delas. Porque eu acho que teve uma expectativa muito grande em cima do Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Houve uma super apresentação. Foi a primeira vez que o nome dos dubladores estava numa abertura de um desenho, antes de aparecer o nome original. Então, o nosso nome geralmente aparece nos créditos. E nesse desenho, não, aparecia na abertura. Então, acho que teve uma expectativa muito grande. Mas eu acho que, embora a Tatsumaki que tenha trazido muita gente pras minhas redes e muita gente tenha me conhecido e conhecido o meu trabalho, eu acho que a Caulifla, ela trouxe um público maior, porque ela trouxe os fãs que já eram fãs de Dragon Ball. As pessoas que já eram fãs desde a época que os protagonistas do Dragon Ball era o Fábio Lucindo, o Marcelo Campos, o Alfredo Rolo. Não que eles não sejam, né? Porque eles continuam sendo, mas eu acho que trouxe esses fãs que, inclusive, são mais velhos, né? Trouxe essas pessoas. Então, o pessoal que, por exemplo, muitas meninas, inclusive, que antes só tinham lá a Titi ou a Bulma como referência e tal, não, agora elas têm a Caulifla também. Então, trouxe também um público, eu acho que maior, extensivo no sentido de idade. Trouxe um público de várias idades, né? Eu acho que o One Punch Man, apesar dele ter sido um anime que fez muito sucesso, eu acho que ele teve um reconhecimento grandioso pela dublagem inteira e não só por uma personagem. Mas eu acho que a Caulifla existe uma identificação, uma representatividade maior no meio das mulheres. E como eu sempre tento me representar e causar algum tipo de identificação com o maior número de mulheres possível, então eu acho que ela acabou sendo maior nesse sentido pra mim.
Cara, e a Caulifla em si, ela é insana dentro da série. Ela é o reflexo do que era um outro personagem, que era o Broly lá atrás. Questão de muito poder, porque ela tem um poder absurdo.
Exatamente.
E é uma mulher com esse poder absurdo dentro de Dragon Ball pela primeira vez. Então faz todo sentido isso que você tá falando. Muito foda, cara.
É, exatamente. Eu acho que a Tatsumaki, apesar de ser uma personagem que eu adoro e uma das personagens que eu mais me diverti gravando, me diverti demais, assim, fazendo, todo o processo foi incrível. Eu acho que o Diego Lima, ele mandou muito bem na direção com as adaptações de texto que ele fez, a maneira que ele conduziu a gente dentro do estúdio, como ele deixou a gente à vontade dentro do estúdio pra fazer adaptações, pra sugerir coisas. A gente trocou muita coisa dentro do estúdio, mas acho que ela afirmou um lugar que eu já tinha como dubladora, que o pessoal já tava mais acostumado a me ver fazendo uma personagem que é ranzinza, que não sei o quê, que nananã, que grita, que briga com todo mundo, porque eu sou assim na vida. Então acho que as pessoas...
Você é tsundere, então?
Já se identificavam comigo dessa forma. Eu acho que a Caulifla, ela trouxe um outro jeito de identificação e eu acho que ela veio numa época muito boa, assim, porque é justamente a época onde eu tô tentando mostrar... Tentando mostrar, não, mas onde eu tô tentando me comunicar e comunicar um público feminino e mostrar pra elas que a gente tem essa força, que a gente também é poderosa, que a gente também pode ser a mais forte no meio de tantos homens e que a gente também pode ser importante no meio de tantos homens. Então eu tenho esse carinho por ela por causa disso.
Assim. Cara, é sensacional.
E tipo, já que estamos pegando esse ponto da representatividade, isso tudo, que é algo bem interessante, bem legal. Na realidade, eu tenho 30 anos, eu não sei todo mundo aqui, mas eu tô ligado que há muitos anos atrás, principalmente na escola, antes da globalização em geral, né, antes da internet, era muito pouco debatido entre o público mais jovem um monte de questões e as coisas só fluíam do jeito que era, né, de qualquer jeito. Então, pegando ainda esse ponto aí da representatividade, tanto da Caulifla e tudo mais, vamos pro League of Legends, que você dublou a Nico.
Sim.
A Nico, ela é uma personagem, ela é muito foda.
Ela é.
Porque ela é fofinha, ela é lerdinha, ela é meio doidinha, ao mesmo tempo ela é uma personagem LGBT,
uhum.
Então também tem essa questão da representatividade ali no League of Legends.
Sim.
Então pega muito tudo isso. Então eu vou te perguntar não apenas sobre essa questão da representatividade com a Nico e tudo mais, porque eu acho que ela foi a primeira, assim, bem declarada, apesar que teve o Terry, que tem outros também, mas a Nico em si como uma menina e tudo mais.
Ela foi a primeira personagem lésbica declaradamente, né, do League of Legends.
Declarada mesmo, né,
é.
Do League of Legends. Eu lembro quando ela foi lançada, eu li a lore dela, né, a história uhum. dela e tudo mais, mas não apenas essa pergunta eu quero te fazer, eu quero falar a questão da dublagem também, porque a Nico, ela deve funcionar mais como uma voz original do que como uma dublagem, tô errado?
Na verdade, a Nico funcionou pra mim das duas formas, porque eu também gravei ela em inglês.
Ah, lembrava, mano, eu tava com uma leve lembrança disso, eu não tinha certeza, você fez a original em inglês também, verdade?
Isso, exatamente. Então, ela funcionou pra mim das duas formas. O que foi muito legal, porque eu tive parte na criação dela. Foi incrível, porque enquanto a gente fazia a localização, fazia esse processo de voz original, eu tava não só com o pessoal da Riot daqui, a Nath, maravilhosa, mas eu também tava com o pessoal da Riot lá fora, junto com a gente na gravação. Inclusive, o criador da Nico, o cara que escreveu a personagem.
O cara que fez
exatamente.
Ela, o cara que fez a história, no caso?
O cara que fez a personagem, o cara que criou a personagem.
Cara, muito legal.
Né? Então, isso é muito legal, assim, porque é o Matt, né, que escreveu sobre a Nico. A gente se falou esses dias no Twitter, inclusive, fomos, nos apresentamos mais intimamente nas redes sociais, de se conhecer e conversar fora de questões de trabalho, né, como tinha sido na gravação. Então, a Nico funcionou nos dois processos pra mim, né. Primeiro foi feito todo o trampo de voz original e depois eu me dublei. Então, eu dublei as falas que eu já tinha gravado.
Isso é legal. Você se dublou.
Olha só, eu tenho que aproveitar esse momento pra mandar um chupa pra todos os podcasts internacionais, porque a gente tem a voz da Pânico original aqui com a gente, tá?
Exatamente.
Eu não jogo LOL, mas eu tô muito feliz de saber.
Chupa podcast internacional, então,
Daniel. É internacional, chupa podcasts internacionais, a Nico tá aqui, ela provavelmente... Se você chamar, ela pode estar aí, mas ela veio aqui primeiro, então, né? Quem é Joe Rogan, né?
Beleza.
Mas, cara, falando da dublagem, como que é a dublagem de um game? Ela é mais complexa? É mais fácil? Como que é? Qual é a diferença, assim?
Eu acho que a dificuldade, ela vai de acordo com o game. Inclusive, é assim na dublagem também, né? O nível de dificuldade, ele vai mais de trabalho pra trabalho do que um tipo específico. E eu acho que no game é igual. A diferença é que no game a gente não trata como dublagem. A gente trata como localização de voz, né? É feito uma localização. E geralmente a gente dubla com poucas referências de imagem, é mais uma referência de áudio. Então a gente tem a wave lá na tela com áudio, a gente tem que começar e terminar junto. Na verdade, tem vários tipos de como a localização pode ser feita, mas um dos jeitos é esse. E eu acho que depende muito, depende da dificuldade do jogo. Dublar a Nico foi fácil, mas fazer a voz original da Nico foi extremamente difícil, né?
Porque você tem que criar a personalidade da personagem, né?
Exatamente.
Aí que entra o ponto que a dubladora, que, ou quem faz voz original, tem que ser atriz também.
Exatamente. Tem que ter muito, muito, muito estudo de ator, assim, de interpretação. Você tem que ter uma base de interpretação muito boa. Assim como tem coisa que é fácil de dublar, que embora pareça difícil, não é. E tem coisa que parece fácil, mas não é. Por exemplo, o game Detroit, que eu fiz a Kara de um videogame, foi extremamente difícil porque tinha uma carga dramática muito grande, muito forte. Então, você se emocionar ali dentro do estúdio, você entregar essa carga dramática, entregar essa parcela de interpretação, é um trampo bem complicado, assim. Então, eu acho que a dificuldade, ela vai de trabalho pra trabalho, como vai na dublagem. Às vezes o pessoal fala que aquelas falinhas vozerio, né, que são aqueles burburinhos de loja, de shopping, de escola, de show, de não sei o que, é fácil de gravar? Meu Deus!
Deve ser um saco, né?
Nunca gravaram burburinho de novela da Disney, cara. São, tipo, 20, 30 anéis. Basicamente, você fica ali 3, 4, 5 minutos falando sem parar, incansavelmente. É muito
que
trampo.
Isso?
Eu acho que não existe uma coisa que seja fácil e uma coisa que seja difícil. Tudo é uma questão de ponto de vista.
Que loucura.
Nossa, acho que foi uma resposta ótima, é verdade.
Eu vou perguntar algo que tá até fora da pauta aqui, mas é mais curiosidade minha. Porque você conversando com a gente consegue sentir um pouco a Tatsumaki e tudo mais. Eu acho que você deve ter mudado menos aí, entonação e tudo. Na Nico, eu acho que tem uma diferença bem grande pra sua voz. Você deve ter, não sei, mudou muito assim, como que
eu
é?
Eu acho que a Nico, como houve uma identificação da minha voz falada em inglês primeiro, talvez isso traga uma diferença, né? O lugar onde eu colocava a minha voz era diferente pra fazer. Pra eu chegar na voz da Nico, eu busquei referências de algumas personagens que eu já tinha feito. Uma que me acrescentou muito nesse trabalho de criação foi a Cat do Brilhante Vitória e do Sunny Cat. É, a Ariana Grande.
Pois é, a voz lembra.
Pela ingenuidade, né? Por tudo que eles me passaram da ingenuidade, sim, da doçura da Nico e dela ter essa coisa que ela é meio engraçada, meio desajeitada, às vezes,
bobinha,
em algumas situações. E eu lembrei muito dela, né? E ao mesmo tempo, a Ariana Grande, ela é uma potência fora daquele papel. Então é legal poder misturar essas duas coisas e trazer essa atriz que é tão marcante na minha carreira, né? Como dubladora, já são 10 anos dublando a Ariana. Então, é muito tempo. Então, eu sinto que a gente é muito próxima, sabe?
Eu assistia sem Cat. Eu assistia demais aquilo ali.
É muito bom, é muito bom.
Eu já não era tão jovem. Mas eu rachava, velho. Era muito legal.
Isso já faz algum tempo. Realmente muito legal. A Nick tem umas séries originais muito, muito boas.
Muito boas.
E caiu umas coisas no seu colo, assim, bem treta. Agora que a gente tá conversando, a gente tá vendo. Eu acho que a Nico também é uma voz num tom um pouco mais alto, mais agudo, talvez. Você também fez a Caulifla que a gente tava falando dos gritões. Qual que você prefere, assim? Os agudão da Ariana, só tem lá da Nico, ou os gritos da Caulifla?
Eu acho que os agudos, eles são mais fáceis, porque eles não pegam na garganta, né? Os gritos da Caulifla, eles são gritos de ira, de raiva, de poder. Então é uma coisa que ela vem muito daqui, assim, e pega na garganta diretamente. Não tem como fugir disso, não tem o que fazer. Olhava pro Wellington desesperado, ele... Ah, amor, não tem o que fazer, né?
Só grito.
O pessoal conversou com a gente, o Francisco falou que às vezes vocês fazem mais de um trabalho no dia, né? Quando é a Caulifla, não rola, né? Tipo, é a Caulifla ali e fechou, né? Vamos pra casa.
Eu, geralmente, como eu acabo dirigindo mais do que dublando, hoje eu tenho essa opção, eu acabava que nos dias que eu fazia Dragon Ball, eu fazia só Dragon Ball. Eu dirigia e depois eu ia pra Unidub e fazia minha parte do Dragon Ball. E só isso, e ia embora feliz, realizada, e chega, acabou, não falem comigo.
Tá bom, já deu, né? Eles que lutem.
E no seu Instagram, assim, nas suas redes, você é a dubladora oficial da Nico, você dublou a Caulifla, você dublou a Tatsumaki, você dublou a Arya também. Pra você, o que aparece mais? Aparece mais otaku apaixonado pela sua voz ou mais gamer apaixonado pela sua voz, te perseguindo assim?
Eu acho que League of Legends, ele trouxe uma dimensão que eu nunca imaginei de público. Inclusive, um público LGBTQ muito grande. Então, hoje eu tenho, acho que mais seguidores que querem ferver comigo na boate do que os engraçadinhos chatos que querem me chamar pra sair, sabe? Graças a Deus é isso todos os dias, porque o League of Legends, ele trouxe, acho que os melhores fãs, assim. É uma galera que é muito respeitosa, que é muito fofa, que é muito, tipo, não que o resto não seja, mas o League of Legends, ele trouxe esse contato meu com a comunidade LGBTQ, que eu sempre fui muito próxima desde pequena, que é uma comunidade da qual eu faço parte, então eu fico feliz em dar essa representatividade pra eles e em estar ali falando de igual pra igual com eles.
Nossa, cara, isso é muito legal, cara. Eu arrepiei você falando aqui, na moral.
Você falou uma coisa que você não tem noção, você tá falando com uma pessoa, não eu, o Fred, ele é fascinado em League of Legends, tipo, a filha dele tá lá falando, pai, me ajuda num dever, ele fala, não, agora eu tô jogando.
Eu tô jogando LOL.
Exagerado. Mas aconteceu já, viu?
Mas é, putz, cara, LOL realmente é um negócio, né? A gente vê, a gente foi na Bienal do Rio, eu e o Fred, e por acaso tava tendo o campeonato do CBLOL. Era fila, assim, num estádio olímpico pra ver a final de LOL, que era, você lembra quem, Fred?
Flamengo e NTZ.
Cara, era um negócio, tomou uma proporção surreal mesmo, assim, cara.
E nessa época aí a Nico tava forte, hein? Tava forte no topo, aí é outro assunto.
É, vamos que senão o Fred não deixa a gente voar aqui.
Senão nós vamos falar de LOL aqui pra sempre aqui também, mano. Pera aí, eu vou falar só então.
Ai, meu Deus
do
céu.
Pra galera que curte, a famosa Nico One Hit tava rolando demais. Bora, é isso.
Então, a gente já conversou com alguns dubladores aqui, o Francisco veio, a Úrsula veio, a gente teve papos muito legais aqui, o Charles Emanuel tá de vir também, estamos te esperando, Charles. E sabemos que o processo de teste também é bem complicado na dublagem. Teve alguma personagem assim que você não passou, você fez o teste, mas que você falou, putz, meu, na moral, nessa eu me encaixei, eu tinha que estar ali?
Não, que eu me lembre, não. Eu fiquei mais chateada das vezes onde não me chamaram pra fazer teste pra atrizes que eu geralmente dublo e que eu sei que eu teria capacidade de fazer, do que necessariamente não passar em testes. Eu acho que, hoje em dia, assim, eu tento não ficar chateada com essas coisas. Infelizmente, a gente tem que se acostumar com algumas coisas, né? O Star Talent é um desses casos. Então, eu tento não me empolgar mais quando eu faço um teste. Eu tento não me animar muito mais, sabe?
A questão da sanidade mental, né, Flora?
É, porque eu acho que não vale a pena. Porque é isso, foi o que eu falei. No fim das contas, esse vai continuar sendo o meu trabalho. Então, o Star Talent vai chegar, vai fazer e etc e tal. Mas hoje eu descobri que eu não faço meu trabalho pela vaidade. Eu faço meu trabalho por N outros motivos. O principal deles, não posso dizer que é só porque eu gosto. Porque eu ainda dependo dele pra viver financeiramente.
Claro,
acho que o dia que eu tiver estabilizada financeiramente e consiga ter um dinheiro guardado pra viver o resto da minha vida, aí eu vou poder falar que eu trabalho só porque eu gosto. E aí talvez eu possa ser um pouco mais vaidosa em relação a isso. Mas não, hoje em dia, esse é o meu trabalho, é o meu sustento. Eu tenho uma família, né?
Por mais que goste também.
Por mais que eu goste, o principal motivo de eu trabalhar é porque eu preciso pagar minhas contas.
Claro, claro.
Eu acho que se a gente for tombado pela vaidade nisso, a gente não vai muito pra frente. E eu acho que eu levo muito essa coisa do teatro, de que não existem papéis pequenos. Existem os papéis que você deveria fazer e o que eu posso tirar de melhor nele. Então não importa se eu tô fazendo a menina que passa lá no fundo e fala, bom dia, eu vou fazer o meu melhor bom dia. Porque eu tô sendo paga pra isso.
Certo.
E eu também tenho que valorizar o lugar onde eu cheguei e a pessoa que tá me chamando, a empresa que me aprovou, a recepcionista que me dá bom dia. É tudo uma cadeia de coisas que acontecem, um ciclo de coisas que acontece, mas que enfim. Eu sou meio badauê, né, gente? Eu estudei psicanálise, então se deixar eu levo o papo
legal.
Pra outros lugares, assim.
Legal, gostei. Não, é porque tem muitas vozes que eu reconheço muito facilmente, né? A do Endo, a do Guilherme Briggs, eu reconheço muito facilmente. E eu já vi eles dublando uns bom dia já também em muitos lugares,
uhum.
Já. Mesmo sendo, assim, os caras que todo mundo fala, todo mundo conhece, já vi altos bom dia dos caras também.
Exatamente. É porque, na realidade, você ser a estrela de um filme ou você fazer um vozerio, no final das contas, você vai estar ganhando a mesma coisa.
É o seu trabalho, né?
Exatamente.
É a hora que é paga ali.
Eu acho que você tocou num assunto que é muito relevante, Flora. Porque, principalmente, a gente que trabalha com arte, a gente ouve muito isso, né? O Fred também. Tipo, de, não sei o que, faz por amor. Claro que a gente faz por amor, mas não dá pra falar que é só por amor. A gente depende disso. Eu lembro que o Fred passou por uma coisa muito chata, isso é meio off da entrevista, mas teve um pessoal que tava pedindo muito pro Fred The Promise Neverland. O anime foi lá, ele tava falando do anime, e o anime foi lá e deu strike nele. E aí o pessoal, não, mas faz por amor, não sei o quê.
Eu quase perdi o canal por causa desse negócio aí.
É, quase perdeu o canal, tipo, pô, é meu trampo, cara. Você não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Tipo, lógico que tem amor.
Lógico que tem amor, mas tem o meu trabalho, eu amo o meu trabalho, mas eu não vou sair falando as séries que eu faço da Netflix enquanto a Netflix não me autorizar, porque querendo ou não, é a Netflix que tá me pagando, não é o fã que tá me pagando.
Exatamente.
Isso é importante, né? As pessoas não entendem, as pessoas ficam, mas por que você não vai contar que já tá dublando tal coisa, não sei o quê. Porque eu assino um contrato, esse é meu trabalho, isso não é uma brincadeira. É a mesma coisa quando as pessoas me pedem áudio. Eu não mando áudio, eu já falei isso, eu mando pra casos específicos. Uma pessoa que eu sei que tem uma história que de repente aquilo vai ajudar, mas uma pessoa... Eu não posso mandar áudio pra todo mundo, porque eu sou paga pra gravar, eu sou paga pra ouvirem minha voz. Então, se eu começar, por exemplo, agora nessa época de quarentena, cara, a gente tá sem trabalhar. Ou seja, eu tô sem receber, eu tô 40 dias sem trabalhar e sem receber.
Que isso?
É, exatamente, a gente é autônomo, sabe? Então, assim, as pessoas começam a mandar, e aí eu acho que o pessoal tá mais tempo em casa, tá mais tempo jogando LOL, tá mais tempo assistindo Dragon Ball, tá mais tempo assistindo Disney Channel, começa a mandar mais mensagem pedindo, manda um áudio. E ainda teve gente que mandou assim, ai, como vocês não estão trabalhando agora, você deve estar descansada. Eu não tô descansada, eu tô surtada, porque eu não sei como é que eu vou pagar meu aluguel.
Eu também tô surtando, nossa, falou tudo. Eu recebo muita mensagem da galera falando, Fred, agora que você tá com tempo mesmo, volta a fazer live de LOL, volta a ficar streamando. Tipo, quem que falou que eu tô com tempo? Esse pessoal tá louco, eu tô surtado aqui.
É, eu tô pensando aqui como é que eu vou poder pagar meu aluguel no mês que vem, sabe? Não tô de boa.
Vocês não têm nem mini estúdios em casa, nem nada disso, não?
Na verdade, isso tudo é um processo que ainda tá sendo conversado, tá sendo decidido com a categoria.
Ah, tá.
Porque o nosso trabalho, ele envolve vários outros profissionais, né? Não é só o dublador, é o diretor, é o técnico, é o produtor.
Não é tão simples assim.
Exatamente, a gente tem que fazer a coisa funcionar de um jeito que abranja todos, porque afinal de contas, todos estão em casa, todos estão sem trabalhar e sem receber.
Sim, todo mundo.
A gente já percebeu, a Flora não tem papas na língua, gostei. Agora eu tenho uma pergunta que eu separei, uma pergunta
que
muito
isso?
polêmica pra Flora. Eu queria saber, a gente tá vendo agora, né, que tudo com a influência, a internet aumentou todas as proporções, até notícia o tempo inteiro, as pessoas do nada viram famosas, acontece umas coisas bizarras. Às vezes, do nada, a gente vê pessoas que vão lá e fazem uma dublagem, fazem uma pontinha porque é pra divulgar, ai, não sei quem participou, então sei o que, vai lá ver no cinema. Você como diretora, qual a sua visão disso, assim, dessa ponta pra influenciadores? O quanto isso atrapalha, o quanto isso realmente soma pra obra? É muito chato dirigir um influenciador, é complicado porque não tem o curso de ator na maioria das vezes. Como que é? Como você enxerga isso?
Eu não posso dizer como é, porque eu nunca dirigi um Star Talent, como eles são chamados. Mas é óbvio que isso não acrescenta em nada pra obra. Pra obra, ele não acrescenta em nada. Ele acrescenta pro marketing. Pro processo artístico, só atrapalha. Porque muitas vezes não são nem atores. São pessoas que estão indo ali pela primeira vez fazer um negócio que elas nunca fizeram. E um dublador, ele leva, em média, 3, 4 anos pra ficar bom na dublagem.
O Francisco Júnior falou a mesma coisa. 3, 4 anos.
3, 4 anos depois do teatro, depois dos cursos, depois de tudo.
Depois de muito investimento. Então não é um influenciador que nem ator é, porque a gente sabe que não é, que vai em um dia de gravação conseguir entregar ali o resultado que o Guilherme Briggs entregaria, que o Wagner Fagundes entregaria. Então é óbvio que artisticamente o Star Talent só atrapalha, mas pro marketing ele é incrível. E a gente vive num mundo capitalista e quem fala mais alto é o dinheiro. Logo, é o marketing que manda, então eu não tenho nem como opinar em relação a isso.
Eu falando por mim, eu não teria coragem, porque eu sei que eu sou um bosta nisso aí. Eu já tentei brincar com isso aí, eu sou um bosta, não teria coragem não. Ia ser vergonhoso pra mim.
É muito difícil, muito complicado, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, é bem difícil.
Não é chegar a gravar a voz e acabou, né? Não é brinquedo.
Não, muito pelo contrário.
É trabalho, é experiência.
Exatamente.
Não, é em tudo na vida, não é na dublagem, tipo, você vai fazer alguma coisa que uma pessoa estudou anos, que a pessoa faz há anos, não adianta. Você pode ser talentosíssimo, você pode realmente ser muito promissor naquilo, mas se é a sua primeira vez, o cara não vai fazer o mesmo trampo, cara. Não vai.
E a gente não pode culpar os Star Talents, os influenciadores. Muitas vezes eles nem sabem o que eles vão fazer. Eles ficam sabendo através do agente, do empresário.
Ah, a culpa é a empresa também. A pessoa vai rejeitar dinheiro e visibilidade?
Exatamente. E às vezes, assim, eu entendo que a dublagem, ela é uma coisa que em algum momento ela marcou a vida de todo mundo. Porque todo mundo um dia assistiu um desenho animado, todo mundo um dia assistiu um desenho do Rei Leão, um Monstros S.A., Meninas Superpoderosas, Cavaleiros do Zodíaco, He-Man. Marcou a vida de todo mundo. Então, a pessoa tem a oportunidade de fazer uma coisa que marcou a vida dela. É óbvio, é incrível, é maravilhoso. E ela ainda vai ser muito bem paga pra isso. Então, o influencer não tem culpa, a cantora não tem culpa, o apresentador de TV não tem culpa. Eles também estão trabalhando.
Venha do marketing, né?
O trabalho deles, nesse caso, é divulgar aquele trabalho, divulgar aquela obra. Como ele pode fazer isso? Dublando. Eu acho que um dos prós do dublador ter crescido e ter ganhado muito reconhecimento nos últimos anos com o crescimento das redes sociais, do YouTube, dos podcasts, do Instagram, etc e tal, é que cada vez mais é interessante pras pessoas ver os dubladores ali. Então eu acho isso muito legal, acho que essa é uma das vantagens aí que o nosso trabalho teve com as redes sociais. Mas é isso. Eu não posso nem dizer que eu sou contra, que eu sou a favor, porque eu acho que não cabe a mim.
Ô Flora, e às vezes nem só isso, né? Já que entramos nesse assunto, eu sei, realmente sei, que nem só atores pra divulgar. Às vezes tem também aquela galera que, vão pôr fulano ali, que é amigo de ciclano, que é filho de fulano, que é não sei o que, isso rola muito também.
Rola muito, como rola em qualquer lugar, né, gente?
Não tem como, né?
É, convenhamos, né, que tá no mundo todo.
Eu acho que talvez uma das únicas profissões ali que o cara não chega em um lugar só por ser amigo de alguém, talvez seja a medicina, porque você tá falando da vida das pessoas, né? De colocar a
realmente,
vida...
Realmente,
né? Então, assim...
Eu acho que ainda chega porque, o fulano é dono do hospital e o filho do médico é amigo do fulano, que até tem um pouco. Mas eu entendi. Mas isso aí também, eu acho que não incomoda tanto. Claro que vai incomodar, porque vai tirar um trampo que seria feito por uma pessoa que sabe de verdade. Mas eu acho, querendo ou não, no fim das contas, vamos tentar buscar algo bom naquilo, né? Igual a gente tá falando. Uhum. O fato daquela tal pessoa divulgar aquele tal trabalho acaba fazendo os dubladores ganharem uma visibilidade maior. Então, quando tem uma dublagem, vou até citar nome aqui, se você não quiser comentar nada, tudo bem. Mas eu lembro na época que a Peach dublou Mortal Kombat, a galera xingou ela muito. E eu lembro que eu fui um dos que defendi no Twitter falando, mano, ela não tem que ser xingada. Ela tá fazendo o trampo que ela tá sendo paga e ganhando visibilidade, porque ela não faria. Não é ela que escolhe as falas, não foi ela que escolheu eu vou equalizar você, não foi ela que escolheu nada, ela foi lá e fez o que ela foi paga pra fazer.
Exatamente.
Então se a galera tem que esculachar, vai esculachar o estúdio, vai esculachar quem aceitou isso, quem teve essa ideia, ou sei lá. E eu acho interessante o fato do público preocupar com essa questão dos dubladores, cara. Vocês estão sendo mais amados dia após dia, mais reconhecidos por um trampo que há 20 anos atrás era totalmente ignorado, mas dos últimos 10 anos pra cá vem numa crescente absurda e eu acho de grande valor.
Sim.
Eu acho que a dublagem, a gente conversou isso com todos que vieram aqui, a dublagem nos últimos anos é um processo mais longo, que nem o Fred falou, talvez uns 15, 20 anos, vem mudando. Todo mundo hoje gosta de dublagem. Tipo, eu perguntei até pro Francisco de obras que ele não meteria a mão assim, que ele fala, meu, isso aqui é arte, ele respondeu algumas, e eu falei que pra mim, em dublagem, falando de anime, seria Yu Yu Hakusho e One Punch Man, que você participou, que eu adoro seu papel, vou falar de novo. Mas, tipo, agora as pessoas a gente vê, né, eu até conheço pessoas, inclusive, que querem ser dubladoras, né? Tipo, isso é muito louco, né? Tipo, você entrou ali quando você era mais nova, que tua mãe te incentivou, e hoje as pessoas sonham com isso. Você recebe mensagem de gente que fala, putz, Flora, eu me inspiro muito em você, eu quero ser dubladora, porque foi uma virada de chave mesmo. A dublagem é parte do filme.
Recebo bastante mensagem, assim, do pessoal que quer ser dublador, que quer fazer isso, é bem legal.
Ah, muito legal. E daqui uns anos você vai estar dirigindo essa galera. Nossa, eu acho muito, muito massa pensar nisso.
É muito legal.
Sentido. Cara, que
muito foda.
Demais. E também, o que eu queria saber de você. Durante uma dublagem de uma série mais longa, assim, tipo, já aconteceu de você pegar alguma mania de algum personagem? Tipo, um bordão, algo do gênero, você chegar em casa e você repetir?
Que isso, não, pera aí. Parabéns, Daniel. Essa pergunta foi boa demais, eu tô impressionado.
Eu acho que não, sabia?
É porque Deus não dá asas pra cobra, sabia? Porque se eu dublasse o Naruto, eu ia ficar fazendo tô certo o dia inteiro. Não poderia não ter contexto, eu ia ficar tô certo. Mano, nossa, o dia inteiro. Deus não dá asas pra cobra.
Tô certo o dia inteiro. Meu Deus.
Eu ia ser insuportável, fácil, fácil.
É, Deus sabe o que faz.
É, não, ia ser chataça. Mas beleza, foi muito bom falar com você. E a gente tem mais uma perguntinha, né? A pergunta que a gente faz pra todo mundo é aquela pergunta com a corda no pescoço, que a gente faz você escolher entre 3 personagens especiais pra você. E eu vou colocar 4. Eu vou colocar a Tatsumaki, a Caulifla, a Cash e a Nico. Se você puder escolher só um, só vai ter um no teu currículo. Agora que eu sei que é internacional...
Eu tenho que escolher uma dessas 4.
É, na brincadeira você vai apagar o resto do teu currículo. Qual que você fica pra você?
Qual eu fico?
É.
Eu vou fazer uma jogada de mestre aqui.
Quero ver esse xadrez.
Eu vou escolher a Cat, porque se eu não tivesse feito a Cat, eu não poderia ter feito nenhuma das outras.
É, a pessoa quando é inteligente, né?
Ah, mas sério? Não poderia?
Não, porque a Cat abriu as portas, assim,
porque a Cat,
né,
abriu, tipo... as portas. A Cat foi a primeira delas. A Cat faz 10 anos que eu dublo a Ariana Grande. São 10 anos de Cat. São 10 anos que talvez o meu trabalho tenha alcançado tantas pessoas que inclusive alcançou a própria Ariana, que eu conheci em 2015, né? Então...
Eu
conheci a Ariana Grande pessoalmente.
Caraca, me revelei um fanboy agora que eu dei um grito sem querer, perdão.
Eu conheci a Ariana em 2015. A primeira vez que ela veio pro Brasil, eu fui convidada pra conhecê-la. Justamente por ser a voz dela aqui no Brasil, né? Até então tinha sido a única. Então foi muito importante. Ela entende e eu entendo isso também. Eu demorei pra entender isso de forma que não parecesse prepotente. Mas eu também acho que eu tenho que me dar o devido valor. A maioria das pessoas conheceu a Ariana porque ela fazia a série da Nickelodeon. Não porque ela era cantora. Ela virou virou cantora depois. Virou não, né? Ela sempre foi, mas ela se apresentou como cantora depois. Ela ficou famosa no Brasil por fazer Brilhante Vitória e Sam e Cat. E as pessoas assistiam esse seriado dublado, que era como passava na televisão. Então, antes das pessoas conhecerem a Ariana Grande cantora, elas conheceram a minha voz na Cat. Então, é muito legal isso, assim. Inclusive, eu escutar isso da própria Ariana, pra eu entender a dimensão e a importância do meu trabalho, foi muito mágico, assim. Porque quando a gente tá lá e a gente faz aquilo todo dia e vive aquilo todo dia, ainda mais quando você faz desde criança, por mais que eu ache mágico até hoje fazer, eu nunca tinha pensado por esse prisma. E é verdade. E eu acho que até hoje eu trago coisas desse trabalho, do que esse trabalho me proporcionou, pra outros trabalhos. Então eu acho que sem eu ter feito a Cat, eu não poderia ter feito nenhuma das outras.
Foi uma boa resposta. Foi uma resposta, entendi, uma resposta de gênio, realmente, é. Eu vou até arriscar essa pergunta dos próximos, brincadeira. Mas, meu, muito bom falar com você. Cara,
obrigada,
eu acho muito legal,
gente.
Isso, porque artista tem que ser valorizado. Porque todas as importantes, sem exceção, todas são importantes. Eu também trabalho fora do YouTube, né? O Fred também. E tem outros trabalhos, gente, que a gente pode chegar. Por exemplo, eu sou gerente onde eu trabalho. Eu vou lá, faço relatório, faço planilha, faço toda essa parte. E, meu, quando você tá num dia meio chato assim e tal, você consegue fazer, você fica mais quietão e tal. Mas, cara, o artista não tem essa escolha. Todo o trabalho da Flora, eu garanto que a Flora coloca a vida dela ali na voz dela, com a emoção de quem ela tá falando. Que bom que a dublagem virou essa chave, porque o artista tem que ser reconhecido. O artista de rua, o artista do teatro, todos, não só dublador, youtuber, todos têm que ser reconhecidos.
Eu acho que principalmente nos tempos que a gente tá vivendo hoje, não tem como não valorizar o artista, né? Porque a gente pode ficar sem passear no shopping, a gente pode ficar sem comer no restaurante, a gente pode ficar no parque, a gente pode ficar, inclusive, sem ir pra escola, sem ir pra vários lugares, pro próprio trabalho. Mas o que seriam das pessoas na quarentena se elas não tivessem música, se elas não tivessem novelas, se elas não tivessem séries, se elas não tivessem filmes? Eu acho que a arte, ela é um lugar ali de salvamento da nossa sanidade mental.
É a válvula de escape de todo mundo.
É a válvula de escape de todo mundo, e as pessoas nem percebem que quando você tá ouvindo uma música, se você assiste qualquer coisa na televisão hoje, ou se você escuta qualquer coisa hoje, você só faz isso porque tem um artista por trás daquilo. Então, feito, precisa muito de muita valorização, né? Cadê Regina? Regina sumiu.
Exatamente. Meu, perfeito. Muito obrigado. Exatamente. As redes sociais da Flora vão estar aqui na nossa descrição, inclusive o canal dela. Vai lá, confere, porque ela faz algumas coisas muito legais. Eu já vi o canal dela. Depois que eu conheci a Flora, fui stalkear tudo, porque eu sou um verdadeiro stalker. Por favor, se inscreva, siga a Flora no Instagram e que role, quem sabe, uma parte 2. Eu quero fazer um encontro mega de dubladores aqui. Eu vou fazer vocês.
Fazer.
Tá bom, vamos organizar isso. Vou falar com o Francisco.
Aproveita.
Você topa?
Eu topo.
O Francisco topa também.
O Daniel vai chorar hoje à noite, cara. Meu Deus, mano.
Eu começo a pauta agora. Eu vou desligar agora o microfone e vou começar a pauta.
Isso, tranquilo. Aproveitem que a gente tá de quarentena, que a gente, por enquanto, ainda não tá conseguindo trabalhar do jeito que a gente trabalhava antes. Vai ser mais fácil de conseguir pescar o pessoal aí pra fazer.
Você é louco, cara. Vai ser muito louco.
Fechou, Flora.
Cara, eu quero, mano. Nossa, velho. Eu vou ficar muito tiltado.
Chama o Charles, chama o Francisco. Meu, tá, calma. Vamos parar por aqui. Fim de episódio.
Vou entrar em choque, você sabe, né? Vou ficar aqui só ouvindo.
Quer falar alguma coisa aí, Fred? Eu posso cortar você pra sempre?
Eu tenho que despedir, né? Desse pessoal maravilhoso que está ouvindo a gente. Muito obrigado mais uma vez por ouvirem o Mil Anos de Dor Podcast. Lembrando que estamos aí nas plataformas, tudo em breve. Nesse momento você está ouvindo a gente provavelmente no YouTube. E valeu, muito obrigado a todos. Aquele dedinho, Mil Anos de Dor, uma vez por semana. Tamo aqui sempre. Um beijo.
Beijo.